Senadora Vanessa Graziottin, 3 minutos iniciais.
Eu estou presente, senhor presidente.
Sempre presente.
Muito obrigada. E quero iniciar lamentando o fato que ocorre. A justificativa anteriormente para não se fazer perguntas ao professor Beluso era para agilizar um momento muito difícil, um plenário muito agitado. E agora qual é a desculpa? Mas nós já sabíamos que ia ser assim, que eles não querem fazer nenhum questionamento. Aliás, os mesmos que fugiram da produção de provas durante toda a fase probatória. Só tivemos perícia, só pudemos ouvir todas as testemunhas graças à decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, aqueles que já fugiram da produção de provas, agora foge do debate. E até onde eu aprendi, foge do debate somente aqueles que têm medo da verdade. Mas enfim, senhor presidente, vamos lá. Quero primeiro dizer mais uma vez ao doutor Geraldo Prado que na primeira vez que esteve na comissão especial, e lá muitos do que aqui estão não faziam parte, portanto não tiveram oportunidade de se manifestar, que ele deu uma contribuição muito relevante e tenho certeza continuará dando no dia de hoje. Mas eu quero, doutor Geraldo Prado, falar rapidamente o que aconteceu no dia de ontem. No dia de ontem nós tivemos aqui duas testemunhas da acusação, ambas do Tribunal de Contas da União. Todos nós sabemos que a parte técnica do processo que nós estamos entrando na fase derradeira veio exatamente destes técnicos do Tribunal de Contas da União. O procurador, um procurador de contas, doutor Júlio Marcelo, teve a sua condição de testemunha substituída para a condição de informante, porque atuou politicamente neste evento sem que pudesse visto ser membro do Ministério Público. A segunda testemunha que nós ouvimos, que foi o auditor doutor Antônio Dávila, veja, Vossa Senhoria, doutor Geraldo Prado, confirmou ontem, aqui neste plenário, que participou da elaboração da denúncia contra a presidente Dilma, da representação. Ajudou, participou ao lado do procurador Júlio Marcelo. E essa representação, admitida pelo Tribunal de Contas, foi remetida para onde? Sessex Fazenda. Equivocadamente, porque deveria ir para outra secretaria. E quem atua nessa secretaria? Exatamente, quem atuava era Antônio Carlos Costa Dávila, que deu o primeiro parecer técnico pela admissibilidade da denúncia. Então, eu pergunto do senhor, que tipo de consequência jurídica isso pode causar?
Vossa Excelência está com a palavra.
Presidente, muito obrigado, senadora. Eu inicio dizendo que há, mesmo nas etapas de investigação de qualquer procedimento, um comprometimento do Estado em que a atuação seja sempre impessoal, que ela nunca seja orientada por interesses, por mais louváveis que possam ser, mas interesses parciais. É assim em todo tipo de procedimento investigatório, quer seja administrativo, quer seja judicial, quer seja este natureza mista ao qual nós estamos submetidos aqui. E se há uma atuação que se orienta desde o princípio para um determinado objetivo, ela não tem compromisso com a verdade. Ela estabelece a verdade a priori, ela estabelece a verdade antes de se investigar aquilo que poderia ou não constituir uma infração. E se Vossa Excelência me permitir, no caso concreto, além do mais, não há infração alguma. Já reconhecido pelo próprio Ministério Público, não há infração também porque o Congresso Nacional, em diversas oportunidades, chancelou como lícitos os comportamentos assemelhados. E eu sou professor de Direito. Eu tenho um compromisso com a área do Direito, que é aquela mais sensível de todas, que é o Direito Punitivo. E aqui a punição é uma punição muito grave, gravíssima. Muito grave, gravíssima. E há, neste âmbito do direito punitivo, uma regra de ouro para a civilização, uma regra de ouro para a civilização. Em nenhuma hipótese, uma ação, um comportamento, uma conduta de quem quer que seja, em nenhuma hipótese pode ser considerada ilegal depois de praticada. A definição da sua ilegalidade tem sempre que ser anterior à sua prática, para orientar a pessoa para que ela possa escolher entre cometer a ilegalidade ou não cometê-la. Neste caso específico a que Vossa Excelência faz referência, a própria conclusão final do TCU, ela reconhece a originalidade daquela interpretação, o que era óbvio, porque foi aprovado comportamentos semelhantes durante vários governos. Ela reconhece a correção, pelo menos formal, daquela interpretação anterior e dá uma nova interpretação, que só poderia valer para o futuro. Portanto, me parece que as duas coisas se conjugam. As duas coisas se conjugam. Uma concepção, às vezes, sincera do...
Vossa Excelência completará, então, na réplica, senadora Graziottin.
Dúvida, porque eu vou voltar ao mesmo tema, doutor Prado. Porque a pergunta, talvez eu não tivesse tido tempo suficiente, mas a pergunta que eu lhe fiz foi o seguinte. Processualmente, é possível que quem atua como parecerista, o que equivale ao auxiliar do juízo, seja também autor ou um dos autores da peça que irá analisar? Foi isso que ele confessou no dia de ontem, o auditor do Tribunal de Contas da União, Dr. Antônio Carlos Costa Dávila, que ele ajudou, contribuiu com o procurador de contas do Tribunal de Contas da União na elaboração da representação, que posteriormente ele deu o primeiro parecer técnico e, obviamente, acatando. Óbvio que ele vai acatar algo que ele mesmo ajudou a fazer. Então, eu pergunto de Vossa Senhoria, quais as consequências processuais e jurídicas nesse aspecto? Pergunto também, se Vossa Senhoria tiver condições de responder, que ato, doutor Prado, que ato praticado pela Presidenta da República em 2015 pode ser imputado como crime de responsabilidade em relação ao Plano Safra? Que ato? Que o senhor nos diga. E, por fim, a última pergunta, a necessidade de comprovação de dolo na conduta para que se embase o cometimento de crime de responsabilidade à luz da legislação brasileira? Então, veja, Vossa Senhoria, doutor Prado, eu gostaria muito que nós fizéssemos um bom debate com o senhor, porque o senhor já esteve na comissão, o senhor é professor do direito, o senhor é de uma área penal, como mesmo relata aqui, uma área muito importante. Veja, dizem que a presidenta cometeu um crime de responsabilidade porque feriu a meta fiscal prevista. Mas, pera lá, meta fiscal é do exercício, tem que se medir no final do ano. E disseram isso antes do final do ano. E querem incriminá-la tirando o seu mandato por conta disso. Mas o que é mais grave? Descumprimento de meta fiscal é crime? Qual é a lei? Diga para nós qual é a lei que diz e que esse crime deva ser punido com a pena mais rigorosa para um agente público. Por isso que a gente diz, doutor Prado, o senhor não precisa falar nisso, mas eu posso. Isso aqui é um colégio eleitoral de exceção. Transformar o parlamento brasileiro vergonhosamente num colégio eleitoral de exceção. E estão substituindo a vontade popular. Substituindo a vontade popular. E nós não podemos ouvir isso calado. Porque ninguém vai para o matadouro calado. Ninguém vai para o matadouro calado. Nós vamos debater até o último minuto e mostrar para a população brasileira: isso aqui não é o processo de impeachment, isso é um golpe. Se fosse, eles estavam debatendo que a presidente teria cometido crime, sim. Muito obrigada.
Professor Geraldo Prado, até 3 minutos para a resposta.
Obrigado, presidente. Muito rapidamente, é nulo, absolutamente nulo o ato de um agente público que deve se orientar por um princípio de imparcialidade e se for correta a hipótese que Vossa Excelência está colocando, eu não a conhecia, participa também da elaboração de uma peça que é de parte. Não há como ser imparcial e parte simultaneamente do ponto de vista do processo penal constitucional, do processo penal em sentido lato e do próprio processo constitucional, é absolutamente nulo. Não há ato no caso do Plano Safra, não há ato atribuível, imputável à presidenta Dilma. Não há ato imputável a ela, porque as subvenções que foram transferidas ao Banco do Brasil o foram em um contexto de operação complexa que tinha em diversos ministérios os seus entes competentes. A alegação, com todo respeito, todo carinho à doutora Janaína e ao doutor Miguel Reale, sou amigo de ambos, a alegação de que haveria ali até uma omissão, ela não procede, porque não cabe esse tipo de dever genérico para a caracterização de infrações dessa natureza e com a gravidade das sanções que esta tem. Acrescento também, relativamente ao dolo, isso me foi perguntado na oportunidade pelo senador Anastasia, e eu ratifico aqui a opinião, se as infrações penais, elas são infrações que devem ser dolosas ou culposas, porque há uma responsabilidade subjetiva, com muito mais razão, as infrações político-administrativas que caracterizam um crime de impeachment. Um crime de impeachment interrompe um mandato presidencial e, portanto, envolve a legitimação do exercício do poder. Isso não se pode permitir, não é permitido em democracias que adotam regimes presidencialistas sem que o comportamento do agente seja orientado diretamente a uma violação, no caso de orçamento, nunca de regras de execução orçamentária. Por isso também, respondendo a outra pergunta de Vossa Excelência, há uma atipicidade de uma conduta que é dirigida à execução de orçamento e não violação de orçamento. Por último, como Vossa Excelência também destacou, a palavra meta significa objetivo. Fim, eu pretendo alguma coisa. Meu objetivo ao fim de 5 anos é construir uma casa. Eu não posso definir violação de meta no segundo ano se eu ainda tenho 3 anos pela frente. Isso fica muito claro em toda a legislação que rege a matéria. Muito obrigado, presidente.